Muito obrigado, presidente. Satisfação vir à tribuna sobre a orientação de Vossa Excelência. Senhor presidente, hoje é um dia que pode entrar para a história como uma data em que o Senado correspondeu à expectativa da população ou que o Senado não se sentiu à altura da expectativa criada no país. Senhor presidente, o item 1 da pauta é a medida provisória 672. Trata do quê? Trata do salário mínimo, ou seja, o interesse da camada mais pobre, mais miserável da população. Junto a essa medida provisória do salário mínimo, está, por decisão da ampla maioria da Câmara dos Deputados, assegurado também o reajuste das aposentadorias de inflação mais PIB. O PIB, como eu tenho dito, infelizmente, eu não digo com alegria, eu queria chegar aqui e dizer que o PIB está em 10, está em 8, está em 5, está em 4, pelo menos, está em 3, está em 2, ou está em 1. Mas o PIB tem sido negativo nos últimos anos. E o que os aposentados estão pedindo nesse momento, aqueles do regime geral da Previdência, onde o seu salário fica no máximo, eu diria 90%, ficam até 3 salários mínimos, eles estão pedindo somente o seguinte, senadores, o dia que o PIB crescer, o produto interno bruto crescer, a massa salarial crescer, nós queremos que pelo menos a gente tenha esse mesmo percentual que é dado via o PIB para o salário mínimo. É isso, Varley, ou não é? Vocês estão pedindo só isso. Vocês não estão pedindo nada. Não estão pedindo retroativo. Não estão pedindo nada que vai dar impacto na economia do governo. Tanto é que se fala, se aprovar a proposta em pauta hoje, o primeiro ano vai dar em torno de 300 milhões. Não é 300 bi, não, é 300 milhões. O segundo ano não vai dar nada, porque o PIB é totalmente negativo. Aí o terceiro e o quarto ano, se tudo aquilo que nós vamos rezar, para que o PIB cresça, aí teremos, quem sabe, um gasto, que não é um gasto, uma reposição, porque se o PIB cresceu é porque a economia melhorou, de algo em torno de 1 bi, 2 bi. É isso que os aposentados estão pedindo. E tem mais. Esse Senado, senador Medeiros, já votou por duas vezes a matéria. Projetos nossos, junto com as centrais e as confederações, e mandou para a Câmara. A Câmara que não decidiu. Agora, corretamente, embora tardiamente, a Câmara coloca uma emenda na medida provisória 672, que chega aqui com o mesmo objetivo daquilo que nós votamos. Mas isso é bom. Eu sou daqueles que não quer saber quem é o pai da criança. Eu quero saber quem cuida, quem ama, quem tem carinho, quem embala a criança. É isso que me interessa. E essa proposta representa isso. Por isso, meus amigos das centrais que estão aqui, meus amigos que estão mais de 500 ali no salão ao lado, e quero, com todas as divergências que já tivemos em momentos de embate aqui dentro com a segurança, dizer que a segurança do Senado é diferente da Câmara. Nós, às vezes, discordamos, é natural isso. Até, às vezes, pela minha boa vontade de acertar, às vezes eu sou até muito duro. Mas dialoguei com eles. Todos os idosos entraram. Não ficou um lá fora. Passamos pelo corredor principal, muitos estão na galeria, e outros estão aqui no outro salão ao lado. Foi posto um telão, e eu acredito que vai ser posto lá cadeira para eles sentarem, para assistir o debate, que vai ser colocado água, porque essa eu sei que é a vontade do primeiro secretário dessa casa, o senador Vicentinho. Se depender do senador Vicentinho, Vocês que estão me ouvindo nesse momento, ainda de pé, aqui no salão ao lado, podem crer que vai chegar aí. Já me informo agora que já chegaram as cadeiras e chegaram a água para os aposentados acompanhar esse bom debate. Mas eu quero também dizer para vocês que hoje se criou uma outra expectativa. Meus amigos do Aeros, vigilantes permanentes, homens e mulheres de 80, 90 anos, que estão aqui também na galeria de honra e que nesse momento, liderados pela Graziella mais uma vez, guerreiros do povo brasileiro, que nunca dobraram a espinha na busca daquilo que eles tinham de direito, que é simplesmente receber aquilo que o Fundo Aeros não pagou. E que depois de uma decisão do Supremo, o governo mandou já um projeto no passado recente, foi pago uma parte e agora dependia hoje da votação no Congresso para ir pagando as outras partes. Graziella, eu sei que essa vitória ela é ainda parcial, mas eu sei que ela chega e chega sempre em tempo, apesar que eu sempre digo que o tempo e somente o tempo é o senhor da verdade e muitos já faleceram, mais de 1.000 não estão mais conosco, mas outros milhares estão na luta permanente para receber o dinheiro justo do Aeros. O Congresso não votou essa semana, mas eu tenho muita esperança que a semana que vem vai dar coro, o Congresso vai deliberar, porque não há nenhuma obstrução na questão do Aeros. Há alguma discordância em alguns vetos, mas na questão do Aeros é a unanimidade. Meus companheiros do Aeros estão nos ouvindo, eu sei, nos estados. Essa é uma luta que eu tenho orgulho de dizer que ajudei a travar. Durante quase 14 anos, estamos travando essa luta. Os primeiros resultados estão vindo agora. Mas a semana que vem, eu tenho certeza que o Congresso não há de deixar mais uma vez e entrar em recesso e deixar mais uma vez de votar uma matéria que é unanimidade. Não tem um deputado, um senador que seja contra aprovar o projeto que vai garantir uma reposição ainda parcial. E é preciso que o Executivo entenda que não dá para o Aeros ficar nessa tortura cada vez que vai votar ou não vota, ou vota ou não vota o orçamento, quando é algo que eles têm de direito consagrado. Por isso, eu iria pedir aqui de todos uma salva de palmas aos guerreiros do Aeros. E não pense em alguns que eu não ia falar do PL-41. Quero falar, sim, do PL-41. Acho mais do que justo que se encontre um acordo de forma tal que a gente vote as medidas provisórias, aí faça a inversão de pauta e vote-se o PL-41. Esses homens e mulheres estão lá fora, tem mais de 1.000 lá fora, porque não havia espaço, não tinha como. O objetivo é comum, tanto do Aeros, quanto dos aposentados do Regime Geral da Previdência, como também do PL-41. E os números que alguns colocam, eu diria, por amor de Deus, são totalmente improcedentes. Um gasto de 1 bi vira 10 bi. Um gasto de 300 milhões, me falaram já uma vez, em 3,2 trilhões. Veja bem, é uma certa irresponsabilidade na forma de colocar os números, como se senador não soubesse fazer conta. Quem chegou aqui, alguém já me disse, primeiro dia que eu cheguei aqui, Moacir, teve um cidadão que me disse, e um senador da segurança, digo, olha, eu estou chegando na Constituinte, sou novo ainda, quero mais aprender. Aí o cidadão da segurança me disse, ô deputado constituinte, quer um conselho? Vai tranquilo, porque o mais bobo que chega aqui pega um pedaço de pau e faz um relógio. Isso eu ouvi como um conselho para saber que quem chegou aqui, no mínimo, sabe fazer conta. Então não me venham com esses números de terror, números infundados, que fogem totalmente da realidade. Como é esse aqui, do caso dos projetos que eu estou falando, como foi a questão do Aeros. Eu quero ainda, senhor presidente, deixar registrado por escrito algo que eu escrevi hoje pela manhã em relação ao Aegros. É fundamental a votação dessa casa, pelo Congresso, do projeto que traz um benefício justo para os companheiros do Aelo. Falo do PLN número 2/2015, que destina, vejam bem, a gente fala tanto em bi, 368,26, 370, digamos, milhões do orçamento federal para o Ministério da Previdência, para saldar essa dívida parcial com o Aegros. O dinheiro vai garantir o pagamento de benefícios de cerca de 10 mil aposentados e pensionistas do Instituto Aegros de Seguridade, fundo de pensão dos ex-empregados da empresa Varig e suas filiadas, e aqui entra a Transbrasil. A dívida é decorrente da execução provisória requerida pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas e pela Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas da Transbrasil, ainda em 2004. No ano passado, o governo já havia aberto um crédito especial no valor de 248,26 milhões para despesas relativas ao período de setembro de 2014 a dezembro de 2015. O Instituto Aegros, no entanto, ganhou um recurso na Justiça para estender os efeitos da execução para os outros planos previdenciários administrados por ele. Enfim, senhor presidente, eu faço aqui apenas um resumo. Você, Graziella, toda vez que a gente vem à tribuna, contribui com dados, com números, que é possível, sim, saldar na íntegra a dívida que o governo tem com o Aegros, para a gente não ter que ficar a cada período, cada mês, vinha à tribuna e quase chorar para que o pagamento seja feito. Falta de dinheiro não é. Eu vou dar aqui alguns dados nesse momento que eu acho importante. Isso que vocês estão vendo aqui é da ANFIP. Não é da CUT, não é da Força Sindical, não é da CGT, não é da Nova Central, é da ANFIP, Associação Nacional dos Fiscais na Previdência. Então vamos a alguns dados bem rápidos. Total de receita da Seguridade Social no ano de 2014, 686 bilhões e 328 milhões. Total de despesas, 632 bilhões e 199 milhões. Resultado de superávit, 54,39 bilhões. Então não me digam, como tentam sempre dizer, que a Seguridade, onde está a Previdência, está falida. Não está falida, está superavitária, e essa fonte é uma fonte segura. É a fonte dos fiscais da Previdência, que demonstram que há um superávit de 54,39 bilhões, consequentemente, dá muito bem para pagar os nossos aposentados. Senador Medeiros, uma parte a Vossa Excelência.
Senador Paim, Vossa Excelência trouxe luz a um assunto que sempre é nebuloso. E é nebuloso porque tentam jogar sombras sobre ele. Esses números, quando se trata dos servidores públicos, quando se trata dos aposentados, eles são os mais inconfiáveis possíveis. Nós estamos no momento em que estamos em crise. Isso é uma verdade. Agora, é bom lembrar que não é culpa e nem a causa dessa crise é dos servidores ou dos aposentados. E é bom que Vossa Excelência venha aqui, com a estatura que tem, trazer esses números. E com mais ainda credibilidade, porque Vossa Excelência não é da oposição, Vossa Excelência faz parte do partido da base do governo. E com muita responsabilidade traz esse tema para o Brasil inteiro saber que os aposentados, que os servidores públicos brasileiros, quando pedem a simples recomposição, porque eles não estão pedindo nesse momento, antigamente se lutava por reajuste, e Vossa Excelência é testemunha disso. Hoje se anseia pelo simples compensação das perdas, das muitas perdas. E o governo, ele vem e com um discurso de que essas classes traria um grande prejuízo para o país. Mas veja bem, senador Paim, a imprensa toda, o país todo tem acompanhado que E todo mundo que mexe um pouco, quem tem um pouquinho de número, sabe que o arrebento que nós estamos aí é devido às dívidas feitas. E aí não vou entrar no mérito se justas ou não, mas o problema do Brasil é a dívida pública. Esse Congresso, esse Senado já se debruçou e já fez uma CPI sobre a dívida pública. Nós pagamos, o ano passado, 180 bilhões. Eu repito, 180 bilhões de juros. Então, e a preocupação é só em fazer superávit. Bem, aí eu pergunto, aonde é que está os míseros... essa mixaria que é para fazer a recomposição, porque o servidor, o aposentado, tem perdido o poder de compra. E todo setor aqui no Brasil, quando se está em crise, se é o setor automobilístico, os vários setores, começa a tomar prejuízo, tem grita e, por via de regra, o governo socorre. Agora mesmo arrumou um plano aí para socorrer alguns setores. Mas o que acontece? Os servidores não. Os servidores são demonizados. Os aposentados, então, nem se fala, porque nós, infelizmente, nesse mundo ocidental, quando a gente... parece que é pecado envelhecer. Quando você vai envelhecendo, perde a capacidade de produção, parece que você é um encosto, passa a ser um peso. Não! Se nós chegamos até aqui, foi porque alguém construiu lá atrás, e à medida com que estamos medindo esse, seremos medidos também. Então, eu louvo mais uma vez, te homenageio por essa... por esse lúcido pronunciamento, porque nós precisamos ter um outro olhar, sermos verdadeiros. Não custa. A matemática, ela é clara, e não tem detergente melhor do que a luz do sol, e Vossa Excelência colocou luz nesse assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Medeiros, pela sua contribuição clara e transparente ao meu pronunciamento. Mas, por fim, senhor presidente, Vossa Excelência foi tolerante, como sempre, com esse senador. Estão aqui conosco também, e alguns deles estão aqui no cafezinho, porque não havia mais lugar nem nas galerias, nem na tribuna de honra. Estão aqui os diretores da FUP, senhor presidente, Federação Única dos Petroleiros. Eles fizeram um apelo para mim: pai, eu sei que é tanta coisa para você falar, mas faça um pedido ali no plenário. E esse pedido não é contra ninguém. Eu sempre digo, quando eu venho à tribuna, vocês podem ver que eu não ataco pessoalmente ninguém, nem da oposição e muito menos da situação, porque todo mundo sabe que eu sou de um partido de situação. Tenha esse cuidado. Eu defendo causas, eu defendo princípios, eu defendo coerência, eu defendo aquilo que eu acredito. E para defender, você não precisa atacar ninguém. Basta você argumentar e mostrar que é possível, sim, como a gente fala lá no Rio Grande, lá na minha Porto Alegre, quando realizamos o Fórum Social Mundial, um mundo melhor para todos é possível, desde que a gente tenha grandeza, honestidade, seriedade e responsabilidade. E é nessa linha, senhor presidente, que eu queria, nesse momento, lembrando aqui os dirigentes da FUP, fazer um pedido a essa mesa, que a gente retire a urgência ao PL 13115 para ampliar a negociação e a discussão, porque esse PL, sim, trará uma situação muito, muito difícil para a nossa Petrobras, se ele for aprovado da forma que está colocado. Senhor presidente, a Petrobras é nossa. Não é da oposição, não é do governo. A Petrobras é do povo brasileiro. Se nós temos alguma crítica a fazer pontual, vamos fazer. Mas vamos fazer uma comissão ampla de homens e mulheres, senadores e senadoras, naturalmente, comprometidos com a Petrobras, e aí apontar caminhos. Mas, simplesmente, aprovar o projeto da forma que está aí, eu fico com a FUP que diz. Infelizmente, da forma que está sendo colocado, esse debate... eles querem abater o nosso gigante, que é a Petrobras. E ninguém vai abater a Petrobras, porque a Petrobras é do povo brasileiro. Era isso, obrigado, senhor presidente.